Senado decide amanhã destino político de Demóstenes Torres.
Prefeito de Palmas nega relação com Carlos Cachoeira, mas não convence membros da CPI.
Ciro Miranda alerta: renegociação de dívidas é essencial para novos investimentos em estados e municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado vota amanhã o pedido de cassação do mandato do senador Demóstenes Torres de Goiás. A sessão será pública e vai começar às 10 da manhã, mas a votação será secreta.
Os senadores poderão discursar e Demóstenes terá até 30 minutos para se defender. Ele perderá o mandato se pelo menos 41 senadores votarem a favor da cassação.
Demóstenes Torres é acusado de ferir o decoro parlamentar por causa de sua relação com Carlos Cachoeira, que responde pela exploração de jogos ilegais e corrupção.
Hoje, mais uma vez, Demóstenes Torres discursou no plenário e afirmou que o Senado vai abrir as portas para insegurança jurídica se ele for cassado.
Isso porque, segundo o senador, todas as acusações contra ele se baseiam em escutas telefônicas ilegais montadas apenas para prejudicá-lo.
132 intermináveis dias sofrendo o tempo inteiro as mais horrendas ofensas, sendo chamado pelos nomes mais ferozes, sentindo na pele a campanha incessante de injúrias, calúnias e difamações.
A medida provisória que libera 706 milhões de reais para ajudar os municípios atingidos pela seca foi aprovada hoje pelo Senado. A reportagem é de Celso Cavalcante.
Os 706 milhões de reais serão utilizados pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional em ações como a contratação de carros-pipa, o reforço da garantia safra e o financiamento do programa Bolsa Estiagem. A aprovação da matéria no plenário do Senado contou com o apoio da oposição, como ressaltou o líder do PSDB, o senador Álvaro Dias, do Paraná.
Ela tem como objetivo atenuar os efeitos da seca na região Nordeste, na safra de 2011 e 2012. Portanto, guarda a relação com os pressupostos básicos da urgência e da relevância.
Outro item aprovado nesta terça-feira foi o projeto de resolução que adia para o fim de junho do ano que vem a vinculação dos CNPJs dos estados e municípios aos CNPJs de suas empresas estatais. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou a importância da aprovação da matéria.
Há uma lei que define que os CNPJs de empresas estatais contarão com a inadimplência para o estado ou para o município, ou seja, há uma junção de CNPJs e dos problemas que essas empresas estatais podem ter. Isso inviabiliza os estados e os municípios. Nós estamos resolvendo o problema de inadimplência e, portanto, liberando estados e municípios para contratarem operações e poderem fazer convênios.
O Senado também aprovou 6 pedidos de empréstimos. Serão beneficiados os estados do Tocantins, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pará e os municípios de Porto Alegre e Aparecida de Goiás.
A CPI mista do Cachoeira ouviu hoje o prefeito de Palmas, Raul Filho, do PT. Ele aparece num vídeo negociando com Carlinhos Cachoeira apoio financeiro para a campanha à Prefeitura de Palmas em 2004.
Raul Filho reconheceu a existência da conversa, mas negou qualquer relação com o contraventor Carlos Cachoeira e ainda abriu mão dos sigilos bancário, telefônico e fiscal.
Mas para os integrantes da CPI, a gravação comprova a ligação do político com Cachoeira, como informa a repórter Érica Christian.
O prefeito de Palmas, Raul Filho, negou o recebimento de R$ 150 mil reais do bicheiro. Ele apresentou na comissão as declarações feitas à Justiça Eleitoral dos gastos com a disputa política para mostrar que a ajuda não passou de uma promessa. O prefeito de Palmas explicou que o negócio de 119 milhões de reais do município com a empresa Delta para o serviço de limpeza foi feito sem licitação por se tratar de uma contratação emergencial. O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, apontou uma série de contradições do prefeito, que disse ter se encontrado com o bicheiro em duas ocasiões, em 1994 e em 2004, data do vídeo. Ele destacou que a cunhada de Raul Filho era a responsável pelas licitações que beneficiaram a Delta.
Estamos vendo no procedimento do senhor Raul Filho, lamentavelmente, mais mais do mesmo, de boa parte, se não a maioria da política brasileira. Corrupção passiva, nepotismo deslavado na administração pública.
O relator da CPI mista do Cachoeira, deputado Odair Cunha, do PT Mineiro, afirmou que a situação do prefeito se complicou com o depoimento.
O depoimento do prefeito Raul não convenceu o conjunto da comissão, o que implica um aprofundamento das investigações.
Comissões. As empresas de telefonia não poderão exigir a fidelização dos usuários. É o que determina um projeto aprovado hoje pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e que vai agora para a Comissão de Ciência e Tecnologia.
A proposta determina que, para cada plano com cláusula de fidelização, as empresas deverão oferecer também um pacote alternativo que dispense essa exigência. O senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, explica a importância do seu projeto.
Não faz sentido ainda a pessoa ter que fidelizar. O custo da telefonia no país é muito caro. Nós temos que achar um formato para que o custo da telefonia, o custo da comunicação no nosso país seja muito mais acessível.
Já a Subcomissão Permanente da Amazônia aprovou hoje o anteprojeto que institui a Política Nacional de Defesa e Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira.
A proposta, que vai ao exame da Comissão de Relações Exteriores, foi defendida pelo presidente da subcomissão, senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima.
É uma política que define a participação tanto dos órgãos federais, sejam os órgãos de desenvolvimento, como os órgãos de defesa, como também a atuação dos governos estaduais e municipais, de forma que nós poderíamos ter, de uma maneira definitiva, um plano para, de fato, desenvolver essas regiões.
O senador Antônio Russo, do PT de Mato Grosso do Sul, advertiu que para o país alcançar um crescimento maior em 2012, é necessário que o governo crie estímulos para que estados e municípios possam fazer investimentos.
E para isso, ele considera essencial nova renegociação das dívidas estaduais e municipais, porque hoje elas seriam impagáveis, com juros entre 17% a 20% ao ano.
Antônio Russo apoia o projeto do senador Francisco Dornelles, que prevê correção das dívidas estaduais e municipais pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele contou como isso afetaria o Mato Grosso do Sul.
Mudando o patamar de pagamento da dívida de Mato Grosso do Sul, em conformidade com a proposta do senador Dornelles, teremos uma redução anual da ordem de 270 milhões. Recursos estes que poderão ser revertidos em investimentos e obras.
Já o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, lembrou que neste mês de julho completa 18 anos o plano que trouxe a estabilidade econômica ao Brasil, o Plano Real.
Mas ele advertiu que, para continuar no caminho do Plano Real, o país precisa ter ousadia para enfrentar os obstáculos ao crescimento econômico. Burocracia, excessiva carga tributária e infraestrutura precária são os obstáculos citados por Ciro Miranda.
Ou o governo da presidente Dilma muda as diretrizes econômicas hoje, centradas em incentivos ao consumo e cortes pontuais de impostos, ou corremos o risco de ver o Brasil mergulhar numa recessão.
E o presidente do Senado, José Sarney, lamentou a morte do cardeal Dom Eugênio Salles, ocorrida ontem no Rio de Janeiro.
Segundo Sarney, a atuação de Dom Eugênio Salles não ficou restrita apenas às questões religiosas. Ele também foi um defensor dos direitos humanos e apoiou ações na área da educação, inclusive o uso do rádio na capacitação de brasileiros.
Era um homem extraordinário, um homem que, por meio da sua pregação de princípios morais, de princípios de fé, alimentava com o exemplo o sacerdócio do Brasil e, sem dúvida alguma, da Igreja no mundo inteiro.
Diversos senadores também prestaram homenagem à memória de Dom Eugênio Salles.
Boa Vista, Belém e Campo Grande vão receber o sinal digital da rádio e da TV Senado até o final do ano.
O acordo que garante a transmissão das emissoras foi assinado hoje pelo presidente do Senado, José Sarney, e os presidentes das Assembleias Legislativas de Roraima, Pará e Mato Grosso do Sul. Repórter Renina Valejo.
O Senado vai colocar à disposição das Assembleias os equipamentos necessários para a retransmissão dos sinais de rádio e televisão. Já as Assembleias serão responsáveis pelo espaço para a instalação dos equipamentos e pela sua operação e manutenção. Segundo o acordo, serão retransmitidas a programação da TV Senado, da TV Câmara e das TVs Assembleias. O presidente José Sarney ressaltou que a expansão do sinal da rádio da TV Senado fortalece a cidadania.
Quando nós estamos nos comunicando com a população brasileira, nós estamos dando a ela a qualificação de nos fiscalizar, saber como estamos trabalhando.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Renato Coelho. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.